começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Ricardo Mazella.
Pô, mas que é isso, hein? Vamos lá, Zé Ruela. Se liga na missão.
Tá legal, então. Depois dessa grande e brilhante abertura dos mais gordinhos de todos os operadores da Nacional, o famoso balãozinho, bolinha, vamos começar o programa No Mundo da Bola. Boa tarde, amigos da Rádio Nacional. Está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, segunda-feira, dia 16, mês 12, ano 19, com os comentários do Márcio Guedes. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola, central técnica. São os meninos do Nini. Quem está lá? Está o Tony, está o José Roberto... O Índio, tá todo mundo lá. Produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, joga com coração. E vê essa camisa legal, eu concordo sua noite de viajão. Não sou mais forte do esporte.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Tá legal, valeu Bolinha! Nosso Bolinha Espíndola, Bolinha, é isso aí. Começando Bolinha, o programa de hoje com o mais querido do Brasil.
Sempre Flamengo.
Meu, em Doha não se fala em outra coisa, só fala em Flamengo, porque o Flamengo está na final, ou melhor, está na semifinal do Mundial. E terça-feira, dia 17, amanhã, conhecido como amanhã, portanto, você não pode perder Flamengo e Al Hilal, primeiro finalista do Campeonato Mundial de Clubes 2019. O repórter Maurício Costa traz as últimas do Flamengo pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Ele que mergulha na notícia.
Maurício Costa. Terça-feira, 17 de dezembro de 2019, às 14h30 no horário de Brasília. O Flamengo entra em campo no estádio Califa para enfrentar o Al Hilal pela semifinal do Mundial Interclubes. O Brasil inteiro vai acompanhar a partida, que pode dar acesso ao rubro-negro à tão sonhada final. A torcida do Fla, claro, quer ver gols dos comandados de Jorge Jesus. Por outro lado, possivelmente teremos boa parte dos torcedores adversários querendo festejar uma vitória do time saudita. Torcendo a favor ou secando, o Flamengo é o representante brasileiro no Mundial. O rubro-negro é o responsável por mostrar o que o futebol sul-americano pode oferecer. O lateral direito Rafinha acredita que terá, inclusive, o apoio de torcedores de times adversários.
É um título muito grande, a gente sabe que é o maior título de clubes, né? O maior torneio de clubes do mundo, né? Esse campeonato aqui. Então, eu tive o prazer de disputar em 2013 com o Bayern de Munique e pude ser campeão. E sei do valor que significa isso para nós, né? Da América do Sul. Com certeza tem um valor muito grande, não só para o Flamengo, mas para todos os clubes do mundo. E o Flamengo, né, teve essa felicidade em 81. Então acho que seria um grande presente para todos nós brasileiros, para todos da América do Sul, já que nós estamos representando a América do Sul, coroar essa temporada maravilhosa que nós fizemos com esse título.
Rafinha já venceu o Mundial Interclubes em 2013 pelo Bayern de Munique. Na ocasião, o Atlético Mineiro era o representante da América do Sul no torneio, mas o Galo acabou eliminado na semifinal, perdendo por 3-1 para o Raja Casablanca do Marrocos. Além do time mineiro, o Internacional também deu adeus à competição na semifinal em 2010, quando foi superado por 2-0 pelo Mazembe da República Democrática do Congo. Rafinha não quer repetir os fracassos dos outros clubes brasileiros e pede o foco total.
Nós já estamos vacinados sobre esse assunto. Acho que nosso pensamento, nosso adversário é o Al Hilal. Então acho que se caso o torcedor ou todo tipo de veículo de comunicação que simula essa final entre Flamengo e Liverpool. Acho que é o que todo mundo quer, né? Todos nós brasileiros queremos ver, mas nós temos que ser realistas. O nosso adversário é o Al-Hilal, o nosso pensamento está todo neles. E já teve vários exemplos, né? Vários clubes brasileiros tidos como favorito ficaram pelo caminho. Então acho que a gente não pode cometer esse erro. E pelo que o nosso treinador, o Mister, passa pra a gente já sabe disso, que tem que concentrar total nesse jogo. É, a partir, se a gente caso venha classificar pra final, a gente pensa no adversário que vai sair do outro lado.
Dificilmente o Flamengo terá surpresas para o confronto decisivo desta terça-feira. Jorge Jesus deve escalar o time com Diego Alves no gol, Rafinha na direita, a zaga com Rodrigo Caio e Pablo Mari, e na esquerda Felipe Luiz. Meio de campo com William Arão, Gerson e Everton Ribeiro no ataque, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado, Maurição, pelas informações. Amanhã, 14h30, bola rolando para Flamengo e Al-Hilal. E você terá todas as informações aqui na Rádio Nacional. Companheiro Rafael Monteiro informando o andamento da partida envolvendo o Flamengo e Al-Hilal. Lembrando que o outro jogo, Monterrey e Liverpool, acontecerá na quarta-feira, no mesmo horário. Então, o primeiro finalista será conhecido amanhã, entre o Flamengo e o Al-Hilal, adversário do Mengão. Deixa eu cumprimentar ele, o Sinergia Rádio Televisão, uma das bandeiras do rádio e da TV e do jornalismo esportivo, a bandeira, meu papai do Sávio Tricolor, bota a vinhetinha dele aí. Valeu, valeu, Bolinha. Olha aqui, ó, vamos em frente, Márcio, boa tarde.
Boa tarde, meu caro Marcelo. Me diz uma coisa, curiosidade minha, quem é o Zé Ruela?
É pra mim, sou eu. Ele tá brabo. O operador, que é um técnico, operador, esse cara é um monstro da eu falo no ar das carrapetas, eu não tenho o menor problema. Gênio. Se o Valdir falar, você fala no ar, eu falo, não é problema. Porque ele ficou ofendido, porque eu comentei sobre a silhueta avantajada de Rafael Espíndola. Ele está um gorducho. O Sávio nasceu, a mulher dele emagreceu e ele engravidou, ele tá uma bola.
Isso é de graça.
Aí eu falei pra ele, ele ficou irritadinho, ficou me tirando onda comigo. Vai ser chamado de Bolinha agora no ar, sempre o Bolinha. É mesmo, Bolinha, Bolinha. Se lembra, o Rafael não pegou Bolinha, mas é isso. Então é por isso, ele quer tirar onda comigo.
Edson Bolinha Cury, né?
É, Edson Bolinha Cury, é o nosso Rafinha agora. Mas a jogada é essa, eu levo na brincadeira, na boa, ele fica irritado, mas eu levo na boa, ele não vai me irritar nunca, entendeu? Deixa ele. Depois que o filho dele é tricolor, então a partir daí, amigo, vamos falar, vamos em frente, vamos em frente. Vamos rapaz, lá. Márcio, olha só, eu tô com as TVs a cabos ligadas aqui nos canais de esporte, só dá Flamengo, hein, amigo?
É, um exagero danado, né, mas fazer o quê? Também essa época do ano, o noticiário esportivo fica muito escasso, né? Então, você tem pouca coisa para comentar. Eu lamento, por exemplo, se desculpa eu falar isso, mas é verdade, o Botafogo foi campeão sul-americano de basquete e foi pouquíssimo promovido pela mídia, né? Eu acho que era um acontecimento para ter um pouco mais de destaque, mas não teve esse destaque. Se fosse outro co-irmão, seria uma festa durante pelo menos 2 ou 3 dias, não é isso?
Verdade. Mas
vida que segue, né? Vida eu que acho segue. Que a competição lá do Mundial ganhou uma certa importância, valores financeiros são bem altos, o Liverpool é o atual campeão, é um time muito festejado no mundo inteiro, tem um técnico, o Klopp, que é muito bom, o time é excepcional, o jogo promete realmente ser um grande espetáculo, se realmente acontecer, tudo indica que vai acontecer. Então o Mundial tem as luzes todas aqui na nossa mídia, eu só espero que não haja nenhum tipo de frustração.
Você acredita, futebol é imprevisível, mas a disparidade técnica, você acha muito grande em relação ao Al-Hilal, que é um clube fundado em 1957, ou seja, mesmo no Oriente Médio, o futebol naquele tempo ainda não era difundido, mas o Al-Hilal já existia, quer dizer, você acha uma disparidade grande, não?
Olha, eu ainda acho que o futebol aí do mundo árabe melhorou com a entrada de vários técnicos estrangeiros, jogadores de fora, né? O próprio Mister esteve trabalhando no Al-Hilal, então tem alguns jogadores interessantes que jogaram no México, na Argentina, né? Então, acho que é um time que pode ter algum joguinho. O Flamengo não pode descuidar, não, porque ele leva susto. Mas quando a gente pensa a qualidade técnica do Flamengo, que, por exemplo, dentro da América do Sul hoje é o melhor time, acabou de provar isso na Libertadores, ganhou disparado brasileiro, você vê que o Flamengo está muito melhor do que outras forças dentro do continente americano. Então, se, jogando isso para o mundo árabe, é muito maior a diferença. Embora eu acho que vai ser um bom jogo, o Flamengo não pode se descuidar na defesa, porque eles têm um bom sistema de troca de passes e de jogadas ensaiadas, né, um ataque. Agora, eu acho a defesa do Al-Hilal uma defesa um pouco ingênua ainda, como se viu no último jogo aí, um jogo de estreia que eles ganharam por 1-0, eu achei que havia, deixaram muitas brechas, cobertura, pelas extremas principalmente. Se o Flamengo explorar bem, pode ganhar o jogo até com facilidade, viu, Marcelo?
É, e detalhe, o ataque do Flamengo, quer dizer, é um ponto forte, né? O Flamengo é um time equilibrado, é um time bom, é um time bem posicionado e distribuído em campo. Mas as grandes estrelas são os caras de ataque. A força ofensiva é Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, que mais? Arrascaeta, enfim. Quer dizer, tem um equilíbrio, o time tem equilíbrio. Mas se o ponto fraco do Al-Hilal é a defesa, Márcio, e o ponto alto do Flamengo é o ataque, sei não, hein?
E se você colocar o inverso, a defesa do Flamengo é inferior ao ataque, mas a defesa boa, que sabe se armar bem, né? Você... E o ataque do Al-Hilal não é ruim, tem lá o Marques, tem o Carrijo e tal, mas é um ataque mediano, razoável, tem algumas boas jogadas, mas vai ter dificuldade com a defesa do Flamengo. Então, eu acho que se em tese, sempre em tese, equiparando as forças, eu daria aí uns 3-0 pro Flamengo amanhã.
Você falava em Al-Hilal, deixa eu cumprimentar o Luiz Ferreira, nosso popular cabecinha. Bolinha, solta a vinheta dele, por favor.
Luiz Ferreira é nacional.
Obrigado, Rafinha. Olha só, o que você pode, já que o Márcio falava sobre o time do Al-Hilal, quais são os jogadores de destaque, o técnico, o que você pode dizer, Luiz Ferreira, para os amigos do nosso querido programa No Mundo da Bola?
Em primeiro lugar, boa tarde para você, Mazela, ao Márcio Guedes, Rafael Espíndola na mesa, você ouvinte da Rádio Nacional. Olha, Mazela, como você colocou... Como todo clube do Oriente Médio, os melhores jogadores são os estrangeiros. A grande maioria é assim. A gente pode citar o francês Gomi, que entrou no decorrer da partida contra o Esperança e fez um belíssimo gol. O único gol da partida, deu um chapéu no zagueiro do Esperança e fez o gol. A gente pode citar o próprio Cuejá, que é um jogador que o torcedor do Flamengo conhece muito bem. Ele saiu de uma forma meio estranha no meio de 2019... Vem sendo titular, não foi titular durante a campanha na conquista da Liga dos Campeões da Ásia, conquistada pelo Al-Hilal. Outro jogador que inclusive esteve aqui na Copa América e pode trazer muitos problemas à defesa do Flamengo, sobretudo ao Felipe Luiz, é o peruano André Carrillo. É muito rápido, joga forte ali pelo lado direito. E, rapaz, ele fez um partidaço contra o Esperança. Um outro jogador que não entrou durante a partida é o Sebastian Giovinco, o jogador italiano. É baixolinha, lembra um pouco, pro ouvinte da Rádio Nacional ter uma noção, o Soteldo do Santos. É habilidoso, sabe chutar pro gol. É outro jogador que pode criar problema. O brasileiro Carlos Eduardo, que é meio campo, e apesar de jogar com a camisa 3... O torcedor brasileiro está acostumado a ver o 3 jogando na zaga. É um meio campo avançado, tem bom toque de bola, sabe armar o jogo. E a especialidade do Al-Hilal, Mazel e Márcio, são duas. A primeira, a bola longa. O time comandado pelo Razvan Lucescu, ele que é romeno, ele não tem o menor pudor em utilizar a bola longa quando necessário para aproveitar a defesa, a linha alta da defesa, a defesa adiantada dos times. A gente sabe que o Flamengo joga dessa maneira, com a linha da sua última linha bastante adiantada. E outra coisa, a velocidade pelos lados do campo com o Carrillo e com o próprio Gomis. O Gomis e o Giovinco, sim, Márcio.
Há um desfalque no time do Al-Hilal.
Sim, eu ia chegar nele. O Giovinco e o Gomis, eles não devem começar jogando. Os dois vêm de lesão, devem começar a partir do banco de reservas. E o Márcio lembrou
quem
bem.
Quem fez o gol lá?
Foi o Gomis. O
Gomis, já mesmo assim, não tem condição?
Não tem condição. Segundo ele mesmo colocou, pode ser que seja blefe, mas vamos aguardar amanhã.
Não vai jogar o Gomis, não?
Não, ele disse que como vem de contusão, ele ainda não tem condição de jogar os 90 minutos.
Pode ser que entre no meio do jogo, né?
Pode ser que ele entre no meio do jogo, no decorrer da partida, como aconteceu contra o Esperança. Mas o Márcio Guedes lembrou bem, um jogador que é engraçado, é o O único saudita, o único jogador que é da Arábia Saudita mesmo, que se destaca no Al-Hilal, que é o Mohamed Kano, que é um volante que sai pro jogo, distribui muito bem as jogadas no meio campo, ajuda na saída de bola, mas ele foi expulso. Recebeu dois cartões amarelos, acabou sendo expulso no finalzinho da partida. O Al-Hilal estava com a fatura praticamente liquidada e é um jogador que vai fazer muita falta no esquema tático da Razvan Lutsenko.
Eu ouvi uma entrevista com o Cuéja há pouquíssimo tempo aí, que ele não jaba esse Canu aí. Então eu acho que vai ser um desfalque sério pro time do Al-Hilal, hein?
É pro ouvinte da Rádio Nacional ter uma noção. É como se o Flamengo tivesse o desfalque de um William Arão ou de um Gerson amanhã. Aquele volante que faz o time andar.
Exatamente, vai ser, o Flamengo tá dando sorte, né? Até nisso, né?
É.
Tá certo. É 17 horas 25 minutinhos. Estamos falando a respeito da grande decisão, desse grande jogo da semifinal do Campeonato Mundial em Doha, no Catar, envolvendo o Flamengo e também o Al-Hilal. O jogo será acompanhado pela Rádio Nacional com informações do Rafael Monteiro a partir das 14 horas e 30 minutos na programação da nossa querida emissora. Oi!
Uma coisa curiosa é o seguinte, os quatro finalistas aí, semifinalistas, todos sem técnico estrangeiro, né? Porque o nosso... Flamengo tem um técnico português, né? O Monterrey tem um técnico, se não me engano, argentino, não é isso? O time do Al-Hilal tem um técnico romeno, não é? E o Liverpool tem um técnico alemão, não é isso?
É verdade.
O Jürgen Klopp. Curioso isso, né? Quatro técnicos estrangeiros.
Você vê que os países estão se oxigenando com técnicos, com ideias de fora, não ideias locais. E aqui no Brasil, a chegada não só... já tinha alguns técnicos estrangeiros aqui, mas com o sucesso do Jorge Jesus e do próprio Sampaoli, há muito tempo a gente não via, né, Márcio?
Exatamente. Agora, é comum você ver no México técnicos argentinos, muito comum. É muito comum também no mundo árabe você ter técnicos aí da Europa Oriental. Agora... alemão dirigindo técnico na Inglaterra não é tão comum assim. Tem até português e tal. E no Brasil, técnico estrangeiro também é uma novidade recente, pelo menos em alto nível, assim, né?
Teve alguns que não deram bem.
Inclusive o Internacional, mas ela pegando essa carona, anunciou hoje oficialmente a chegada do técnico argentino Eduardo Cudê. Ele que se destacou comandando o Racing de Avellaneda nas últimas temporadas, acerta, vai trazer uma trupe com ele, preparador físico, analista, e vai comandar o Colorado em 2020.
Qual é o nome dele,
hein? Eduardo Cudê.
Tá certo, então. Que seja
bem-vindo. E o nome do técnico do Monterrey é o Antônio Mohamed.
Argentino.
Argentino, nascido em Buenos Aires. É novo, hein? Tem 49 anos.
Tá certo. E do lado do tá aí, Márcio. Todos de fora. Um português, exatamente. Um argentino, um romeno e um alemão.
Exatamente. É curioso isso.
É verdade. Então, alguma coisa mais para acrescentar envolvendo o Flamengo e Al-Hilal nesta sua primeira participação aqui no programa No Mundo da Bola?
Não, para mim tudo certo. Eu acho que o Flamengo é favorito, destacado do jogo. Não é um adversário bobo, mas é um adversário que vai fazer frente, pelo menos, principalmente no primeiro tempo, né? Porque o Flamengo, no segundo tempo, costuma se impor até pelo preparo físico, pelo cansaço do adversário na questão da marcação. Eu acho que tudo indica também que na quarta-feira o Liverpool deve ganhar do Monterrey para chegarmos à grande final que todos esperam, né?
Vamos aguardar. Será que teremos zebra no Campeonato Mundial de Clubes em 2019? Terça-feira, o primeiro jogo. Quarta-feira, o segundo jogo. Primeiro o Flamengo e o Al-Hilal e depois o Monterrey pegando o Liverpool. Meu amigo Bolinha, vamos dar uma paradinha e já já a gente volta com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
Ricardo Marcelo.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
Ricardo Marcelo.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, 17 horas, 30 minutinhos e a sequência do nosso programa pela Rede Nacional de Rádio e também pela ebc.com.br. Na sequência, Rafinha,
momento
o que chega?
Estádio.
Wagner Gomes, nosso professor e mestre.
Wagner Gomes.
Vitor Ixi, da Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural de Santa Maria, em São Caetano, foi o grande vencedor do absoluto masculino no 53º Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa Interclubes 2019. Na tarde de domingo, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, ele venceu o seu companheiro de disputas internacionais, Thiago Monteiro, da Associação Itajaiense de Santa Catarina, por 3-1. Esta foi a terceira conquista do atleta na história da competição. Ele foi campeão em 2015 e 2016. De quebra, garantiu vaga na seleção brasileira que vai disputar o Campeonato Pan-Americano em 2020. Os dois finalistas foram sobreviventes entre os grandes nomes da seleção no torneio masculino. Érico Joti, 84º do ranking mundial, caiu na fase 32 para Isaac Zauli, enquanto Gustavo Tsuboi, segundo melhor brasileiro na lista, na posição de 41, ficou nas quartas de final eliminado por Gustavo Yokota, da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho, pelas informações aqui no programa No Mundo da Bola e na nossa sequência, chegando ele.
Botafogo, Botafogo.
É o Fogão, quem fala do Botafogo no programa No Mundo da Bola é ele, o Maneiro.
Rafael Monteiro.
O Botafogo já definiu Domingos Martins na região serrana do Espírito Santo para realizar a pré-temporada do clube em 2020. O Hotel Fazenda foi o mesmo local que o Alvinegro se preparou em 2016 e 2017. De olho nas próximas competições, o gerente de futebol do clube, Valdir Espinosa, comenta o que esperar de imediato.
O importante é o seguinte, não tente se enganar ou enganar ao torcedor. Mostre que as dificuldades vão existir. Não faça promessas em vão, mas faça promessa daquilo que você pode fazer. E a promessa que a gente pode fazer agora é o seguinte, lutar. Porque é pela luta que se vai alcançar os objetivos. E essa depende de nós nesse momento. Vamos lutar, vamos honrar a camisa do Botafogo. Mas também ter a humildade para dizer, torcedor, venha juntos nos ajudar. Você faz parte também desse processo. E juntos, assim como sempre nós lotamos os estádios, você estará nessa luta. E você estará nessa vitória como sempre esteve.
Ele ainda fala sobre a motivação de aceitar o convite de retornar ao Botafogo.
Pesou voltar para casa. Pesou dizer, caramba, rapaz, se me chamaram para vir, porque tem confiança. Nesse momento eu digo, caramba, estou com vontade de botar um tênis, botar um calção. Eu quero começar, já quero começar. Dormi mais tarde ontem, acordei mais cedo hoje. É uma adaptação diferente. Estou me readaptando à entrevista coletiva, que coisa, né? É a única coisa que eu não gosto. Que coisa chata, né? Bom, é aquela entrevista sozinho, assim. Depois tu tem que aguentar, mas, pô, tudo bem. Mas aí tu faz amizade, enfim, mas tudo bem. Vamos viver os dias de hoje. E vocês estão abertos sempre que quiserem, né, marcar a entrevista. Pode marcar. Por mim, ó, vai ser sempre um prazer atender vocês. Até porque eu aprendi com um cara que está aqui lá no fundo ali, ó, o Valdir Luiz. É, deixa assim. Gente, então, foi uma emoção muito grande. E voltar para casa foi algo que marcou muito. Eu tive as passagens pelo Botafogo. Foram todas elas passagens que foram marcantes sob todos os aspectos.
O último trabalho de Espinosa foi em 2017, quando deixou o cargo de coordenador técnico do Grêmio. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha, obrigado pela matéria. Meu amigo Márcio Guedes, chegada do Valdir Espinosa ao Botafogo no cargo, o que que você tem a dizer, o que que você espera?
Ô, Mazela, o nosso Valdir Espinosa é uma figura querida, né? Uma pessoa boníssima, uma pessoa competente, que tem muita identificação com o Botafogo, né? Aquela campanha histórica de 89, que no começo só ele acreditava. Então, então acho que o Botafogo já começa bem, sobre o seu ponto de vista emocional, sentimental até, eu diria, né? Agora, ele foi muito sincero ao dizer que tem que ser humilde, não pode enganar o torcedor. Pelo menos esse início agora, primeiro semestre, eu acho que o Botafogo vai começar a fazer essa limpeza financeira, técnica. Não teremos grandes investimentos ainda, vai ser um time limitado. E ele prometeu o que o Churchill prometeu na Segunda Guerra: sangue, suor e lágrimas, né? Quer dizer, garra, muita garra e resistência para tentar conseguir bons resultados. Isso, quem sabe, ele não pode conseguir. Foi assim, inclusive, que ele conseguiu em 89 aquele título, porque o adversário era o Flamengo, de Bebeto, de Zico, de Renato, de grandes jogadores, de Júnior Baiano, uma zaga espetacular, de Leonardo, era um time muito superior. O Botafogo foi campeão invicto aquele ano, então ele tem moral para falar isso, né, Mazella?
É verdade. Uma pergunta que não quer calar: foi falta do Maurício no Leonardo, não?
Não, sinceramente não acho não, até brinco com o Leonardo Linguista e tal. Pra mim não foi não. Não houve ali a força necessária para derrubar o Leonardo. Ele se protegeu e aquilo ali é uma questão até de interpretação. Eu acho que um outro árbitro poderia até interpretar. Eu não sei hoje como é que o VAR, o que o VAR diria sobre isso, porque o VAR mostraria que o Maurício afastou um pouco a mão. Agora, com que intensidade? Isso aí o VAR não mostra, não.
É verdade. Eu tenho a mesma impressão de 71 também, que os botafoguenses acham que não foi falta do Marco Antônio no Birajara. Jamais foi falta. Eu não sei onde que virou falta naquilo ali, mas se tivesse o VAR...
Eu acho que foi... Mas ali foi diferente, sabe por quê?
Ah, tá, tá bom, é diferente.
A pequena área é o goleiro soberano, entendeu?
Isso não existe. Se o Berano, o Marco Antônio abriu o braço, você chora até hoje, 71.
Foi eterno, hein?
Tá legal.
Não vai acabar nunca,
hein? É verdade, mas valeu que a gente se diverte um pouquinho. 17h36 e a sequência do nosso programa.
Salve a seleção!
Repórter Lincoln Chaves traz todas as informações de mais uma goleada da seleção feminina sobre o México. Fala, Linquinho!
Lincoln Chaves.
Quase 5.500 torcedores viram no domingo a seleção brasileira feminina se despedir com vitória de 2019. 4 dias após fazer 6-0 no México na Arena Corinthians em São Paulo, o time dirigido pela sueca Pia Sundhage goleou outra vez as mexicanas, agora por 4-0 na Arena da Fonte Luminosa em Araraquara, no interior paulista. As atacantes Cristiane, duas vezes, Debinha e Vitória Albuquerque balançaram as redes no estádio, onde a torcida da casa festejou principalmente a goleira Luciana, a heroína do título da Ferroviária no Campeonato Brasileiro deste ano, e a centroavante Bia Znerato, que é da cidade. Esse foi o oitavo jogo da equipe sob o comando de Pia Sundhage, com 6 vitórias e 2 empates. 24 gols marcados e só 2 sofridos. Nesse período, iniciado em agosto deste ano, foram convocadas 42 jogadoras e 38 já foram observadas em campo pela técnica sueca.
Antes da Copa do Mundo, o Brasil não vinha de bons resultados, mas eu acho que estava jogando bem e quase chegou às quartas de final. E aí, passar por outra mudança com a chegada de um novo técnico acaba sendo uma certa montanha-russa. Pelos resultados, temos feito muito bem. Tenho que admitir que tivemos sorte na vitória sobre a Inglaterra. Espero que possamos jogar com elas novamente. Acho que evoluímos ofensiva e defensivamente.
Em 2020, o principal desafio das brasileiras é a Olimpíada de Tóquio. Antes de ir ao Japão, estão previstas 3 datas FIFA, ou seja, até 6 amistosos de preparação. As datas e os rivais ainda não foram divulgados. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Obrigado, Lincoln, pelas informações envolvendo o futebol feminino. Boa vitória brasileira, 4-0 em cima do México no interior de São Paulo, em Araraquara, no estádio da Fonte Luminosa, que pertence à Ferroviária, que está vindo aí com também futebol empresa. O herdeiro das Casas Bahia está sendo o homem responsável lá para levantar o futebol. E segundo o Rodrigo Viana, nosso presidente Rodrigo Viana, tá impossível, mandando mensagem que a Araraquara vai parar e a Ferroviária vai ser campeã mundial de futebol. Tá bom então, Rodrigo. Falando sobre seleção brasileira ainda, repórter Rodrigo Ricardo traz todas as informações sobre a convocação para o pré-olímpico da Colômbia. Fala, ligadinho.
Rodrigo Ricardo.
Tudo bem, Rodrigão?
Boa tarde, Mazella. Tudo bem com você? Tudo tranquilo?
Deixa eu falar, nossos queridos ouvintes.
nossos amados ouvintes.
Amados,
queridos também, amados e queridos. Olha, eu estava lá na CBF, onde aconteceu ainda há pouco a convocação para a Seleção Brasileira de Futebol Sub-23, também conhecida como Seleção Olímpica, que inclusive vai disputar o pré-olímpico em janeiro na Colômbia. São 10 seleções e apenas 2 classificadas. O Brasil está no Grupo B. Vou falar primeiro dos 23 convocados. Vamos lá. Goleiros: Cleiton do Atlético Mineiro, Ivan da Ponte Preta, Felipe do Grêmio. Laterais direitos: Emerson do Real Betis, Guga do Atlético Mineiro. Laterais esquerdos: Ayrton Lucas, que também era do Fluminense, mas agora joga no Spartak de Moscou, e o Caio Henrique, do Fluminense. Zagueiros: Gabriel do Lille, da França, Ibanez, que também já jogou no Fluminense, hoje joga no Atalanta, Robson Bambu, do Atlético Paranaense, o Alce, do São Paulo. Meio-campistas: Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, Douglas Luiz, que já jogou no Vasco, hoje defende o Aston Villa, na Inglaterra, o Igor Gomes, do São Paulo, Matheus Henrique, do Grêmio, o Reinier, que é o caçula aí do grupo, com apenas 17 anos, o Wendel, do Sporting de Portugal.
O Reinier Flamengo, né?
É, Reinier Flamengo. O Antony, atacantes agora. O Antony, do São Paulo, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Matheus Cunha, do Leipzig, da Alemanha, Paulinha, do Bayer Leverkusen, também da Alemanha, Pedrinho, do Corinthians, e Yuri Alberto, dos Santos.
Ô Márcio Guedes, você acompanha atentamente as informações do Rodrigo Ricardo. É, surpreende, você está acompanhando a garotada 23, como é que você está vendo isso?
É, aí tem um resumo do que pode mudar até para melhor no futebol brasileiro, né? Pena que alguns rapidamente se mudam de armas e bagagens para o futebol estrangeiro, mas tem gente muito boa aí, o Renier, o Antony, Bruno Guimarães, o nosso Matheus Henrique, tem o do Fluminense também, lateral esquerdo, que é Caio Henrique, não é isso?
Caio Henrique,
enfim, bons nomes, sem dúvida alguma, que poderão se firmar cada vez mais no futebol brasileiro. Espero que, pelo menos parte deles, continue resistindo aqui. Acho que essa vinda de futebol empresa para o Brasil agora pode, de repente, reforçar um pouco essa permanência de grandes jogadores. Mas ele tem uma boa safra aí, hein?
É, antes do Rodrigo voltar, uma outra colocação rapidinha, por favor, Márcio. É impressionante, o Rodrigo estava dando o nome dos jogadores e os times, metade joga já fora com menos de 23 anos.
Exatamente. Só com precisão, dos 23, dos 23 convocados, 9 jogam no exterior.
9, e mais uns 9 estão...
É, hoje já estão com pré-contrato.
Já está com pré-contrato, é impressionante isso. Jogador bom, jogador revelado, não fica muito tempo no país, né?
Exatamente, quer dizer, vamos ver. Agora, esse que eu destaquei, como é que tá a situação deles? Por exemplo, Matheus Henrique, do Grêmio.
Bom, o Rodrigo Ricardo pode trazer mais informações envolvendo a garotada. Fala, Rodrigo.
Não, o Matheus Henrique, o Grêmio ainda quer que continue pelo menos mais uma temporada, né? O Reinier, há uma certa especulação de que ele já estaria também já meio pré-negociado, mas nada oficialmente que o Flamengo tenha dito. Aliás, o Reinier foi uma surpresa, né? Porque ele não jogou nem o Sub-17, porque o Flamengo disse que ele era importante. E se perguntou a ele, porque ele é o caçula do grupo, só tem 17 anos e não tinha sido convocado. E aí o Jardim explicou que ele está acompanhando a evolução dele, que o Reinier gostaria de participar do Mundial Sub-17, mas não pôde, porque o Flamengo precisava dele. E o Reinier é tratado com muito carinho dentro da CBF, como aí um dos grandes potenciais craques aí do futuro brasileiro.
O Rodrigo e o Bruno Guimarães?
Do Atlético Paranaense?
É.
O Atlético ainda não bateu, assim, dizendo que vai vender, não. Vou até consultar aqui meu camarada cabeça, Bruno Guimarães. Atlético de Madrid, praticamente acertado. Mas praticamente
ainda não é.
Não é totalmente, né?
Porque eu tô falando, Márcio, a tendência é 9 até a convocação. Daqui a pouco vai pra 12, 13, 14.
Eu tô achando, tô sentindo isso. O Antony, por exemplo, tá negociado, não?
Não, janela não abriu, Márcio.
A janela não abriu ainda, né? Por enquanto é só conversa ainda.
Tem que esperar um pouquinho.
Mas tem a impressão que até o fim do ano sobrarão poucos, hein?
É verdade. Vamos então...
Então, agora o roteiro da seleção é o seguinte: dia 3 vai se apresentar na Granja Comari, dia 16 viaja para a Colômbia, onde vai ser disputado esse pré-olímpico, que é um formato que tinha sido...
Se classificam quantos?
De 10 seleções, apenas 2. São 2 grupos de 5, vão passar os 2 primeiros lugares, que fazem semifinais, e os finalistas garantem vaga para Tóquio. É um, bem difícil, né?
É, e o futebol de base do Brasil agora deu uma recuperadinha, mas vem muito mal, de modo geral, né?
É, agora, outra coisa em relação
foi
a...
Foi campeão agora, que foi no Espírito Santo, ok, mas não vinha muito legal, não.
É, o Branco tava lá, até defendeu, né, que hoje, por exemplo, o ouro olímpico já não é mais uma obsessão pro Brasil, até porque o Brasil é o atual campeão, né, mas continua a vencer, vai buscar o biolímpico, e essa seleção pode mudar, porque os jogadores europeus estão aí no meio de competições, dizem que tá conversado, mas os clubes têm o direito até de querer ficar com os jogadores, não abrir mão da seleção.
Alguma coisa mais? Tá tudo aí.
Tá tudão.
Valeu, Rodrigo. Ricardo, 17 horas 45 minutinhos. Vamos emendar o Fluminense, Rafa. Volta você, Rafa Monteiro.
O zagueiro Nino está muito próximo de renovar com o Fluminense. O jogador aceitou a proposta do clube, que não foi revelada. Ele deve assinar contrato após o retorno das férias nos Estados Unidos por 3 temporadas. O tricolor carioca vai pagar R$5 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador. E quem pode retornar ao clube carioca é o atacante Fred, após fazer parte do elenco que rebaixou o Cruzeiro em 2019 para a Série B. O presidente do clube, Mário Bittencourt, não esconde o desejo de contar com o atleta de 36 anos em 2020.
O desejo de repatriar o Fred, ele sempre existiu até antes da eleição, porque é um jogador que eu sempre gostei muito, acho que é um dos maiores ídolos da história do clube, e além de tudo, acho que é fato público e notório, um jogador, uma pessoa que eu acabei construindo uma relação, porque ele ficou muitos anos do Fluminense, e nós temos uma relação de amizade, isso também é fato público e notório. Eu acabei encontrando ele sem querer, eu nem iria para o clube naquele dia, tive que assinar um documento, cheguei na minha sala e descobri que o Cruzeiro estava treinando nas Laranjeiras, porque viajaria direto para enfrentar o Grêmio e não voltaria para Belo Horizonte. Quando acabou o treino, obviamente ele sabendo que eu estava no clube lá trabalhando, passou na minha sala e foi me dar um abraço. A gente teve uma boa conversa de amigos, como a gente sempre tem. Eu desejei a ele sorte naquela reta final ali, matematicamente se livrado, então não teria desejado sorte a ele, honestamente. E de lá para cá a gente não mais se falou. O que eu posso dizer a você é que ele tem contrato com o Cruzeiro até o final do ano de 2020, com um salário, eu não sei especificamente qual é, mas muito além das nossas possibilidades. Nós não fomos procurados por nenhum representante dele nessa reta final, nem por nenhum representante dele, nem por nenhum representante do Thiago Neves, que eu sei que daqui a pouco vem a pergunta, e nem nós procuramos.
O Fluminense se reapresenta no dia 3 de janeiro para a pré-temporada, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha, pelas informações. Acrescentar alguma coisa, Márcio, antes do break?
É, não sei, essa coisa do Fred aí é bacana, do seu ponto de vista sentimental, ele realmente tem um vínculo fortíssimo com o Fluminense, mas não sei se esse Fred atual poderia ser útil ao Fluminense. Talvez um time muito bom, um time ajustado, ele pudesse, como artilheiro ainda, deixar os golzinhos dele, mas se for deixar tudo nas mãos do Fred como um jogador assim mais importante, eu acho que o Fred já não tem mais a mesma força e energia de antes, não, hein?
É verdade, eu também acho que eu tô contigo. Vamos aguardar mais os acontecimentos. 17 horas 47 minutinhos. Voltamos de um minutinho com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola. Ricardo Mazzella.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria. E clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Mundo da Bola. Ricardo
Mazzella. Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil e na sequência na reta final, Bolinha.
Momento Estádio.
Fala você, Wagner Gomes.
No duelo que contou com campeões olímpicos dos dois lados da rede, melhor para o time do levantador William e do central Éder. Na noite de domingo, melhor para o SESI de São Paulo, que venceu o SESC do Rio de Janeiro, de Wallace e Maurício Borges, por 3 sets a 0. 25-20, 25-18 e 25-16. O jogo foi no ginásio do SESI Vila Leopoldina, em São Paulo. A partida fechou a 8ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2019-2020. O time paulista contou com uma boa atuação dos dois jogadores. O oposto, Alan, foi o maior pontuador da partida, com 16 acertos, sendo 15 de ataque e 1 de saque. E o ponteiro Fábio foi eleito pela comissão técnica o melhor da partida e, por isso, premiado com o troféu Viva Vôlei. A Superliga Masculina terá a 9ª rodada disputada na próxima quarta-feira, dia 18, com os 12 times em ação. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho, valeu mesmo. Está Wagner Gomes, sabe tudo de esporte olímpico, paralímpico, informa para você aqui no programa No Mundo da Bola. Na reta final, hora e vez do... Volta você, Luiz Ferreira.
Olha, Mazela, Márcio, você ouvinte da Rádio Nacional, torcedor do Vasco, técnico Abel Braga ainda está reunido com a diretoria do Vasco para tentar um acerto para ser o novo comandante do Cruz Maltino no próximo ano de 2020. O técnico Vanderlei Luxemburgo deixou o comando da equipe no último final de semana e já foi anunciado pelo Palmeiras. O grande entrave na negociação é o alto salário do técnico Abel Braga. O Vasco também segue em busca de reforço, mas primeiro espera derrubar as penhoras que tem do dinheiro que tem a receber de patrocinadores, bilheteria e até do Profut, para honrar as primeiro, honrar o pagamento dos salários a funcionários e jogadores que ainda estão atrasados e também começar a investir em contratações. Esse investimento em contratações foi inclusive que afastou o Vanderlei Luxemburgo do Vasco. Até o presidente Alexandre Campello queria adotar um 2020 mais cauteloso e o Vanderlei Luxemburgo queria que o Vasco se jogasse no mercado. O Vasco está recebendo, podem sair do Vasco jogadores como Marquinho, Danilo Barcelos, Felipe Bastos, Rossi, Richard, Sidão e Valdívia. Guarín e Henriques ainda estão na negociação para renovação de contrato e voltam de empréstimo para o Vasco Bruno Concendei, Guilherme Costa, Caio Monteiro, Gabriel Félix e Lucas Santos, jovem revelado pela base. O Jordi voltaria, mas ele acertou com o Ceará. E hoje, Mazela, 16 de dezembro, nós comemoramos 30 anos do segundo título brasileiro do Vasco, conquistado em 1989. E eu trouxe aqui, direto dos arquivos, do nosso querido Mário Silva e Astrid Nick, um gol narrado por um cara que você gosta muito.
Solta.
Do Alcei Bueno de Camargo.
Nosso Dodô, querido Dodô, saudoso Dodô.
Abrindo o jogo de primeira, vai para Sorato, daí para Bebeto, para Bismarck, metendo na ponta, correndo, correndo, chegando, bem colocado ali o Sorato, tenta a finta, soltando atrás para Zé do Pará, o Mazinho. Mazinho encostou no time do Vasco, tenta abertura de jogo pela meia, recebeu o Bismarck, Bismarck engrenou, Boiadeiro vai pretender bater, não, soltou lá para Luiz Carlos, engrenou, tentando, cruzando, de cabeça, Sorato, é gol!
Legal, bacana. E me lembro, Dolce narrando é um bálsamo para os ouvidos. E eu narrei essa final, viu, Brandão? Pela Rádio Tamoio, eu estava em São Paulo, narrei esse gol também. E uma pena, eu não sei o que foi parar os arquivos da Tamoio, mas eu narrei esse jogo também.
Eu comentei esse jogo, Mazela.
Oi?
Eu comentei na época pela TV Bandeirantes.
Legal, tá vendo? Você é pela Bandeirantes, você é pela Tamoio, Dodô pela Nacional. O que importa é que a amizade e o respeito entre os profissionais daquela época eram enormes, né, Márcio? Hoje eu acho que é um pouquinho diferente, né? Hoje tá um pouco diferente, mas tá tudo certo, estamos tocando o nosso maquinho. Marcinho, você quer participar amanhã depois com o título do Flamengo ou a classificação do Flamengo ou não? Seria bom, hein?
Eu não sei, depois eu acerto isso aí com...
Acerta sim, amanhã seria legal pra gente falar de Flamengo e Al Hilal. Abraço, Márcio!
Um abração então pra você, tchau.
Tchau, amigo, um abraço grande. Tá certo, Márcio Guedes, sempre impressionando seu conhecimento, sua capacidade aqui para os amigos do programa No Mundo da Bola. Obrigado, Rodrigo Ricardo. Brandão hoje não dormiu, parabéns. Obrigado, Luiz Ferreira. Obrigado, Rafael Espíndola, o nosso querido Bolinha, papai do Sávio Tricolor. É isso aí, até amanhã com mais um grande programa No Mundo da Bola. Tchau, galera. Ricardo Marcelo.